Meus irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento de súplica, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor, nós pedimos, mediante Cristo, por meio dele, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, traz instrução ao teu povo. Que cada palavra proferida seja para honrar o Senhor e em amor aos irmãos queridos. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus na terceira epístola de João. Antes de entrar de férias, eu pensei em pregar nessa epístola. E é isso que eu vou fazer. Ao retornar, eu pensei em pregar nessa epístola. E se Deus assim quiser, se Deus permitir, no domingo que vem nós retomaremos as pregações em Mateus a partir da oração do Pai Nosso. Terceira epístola de João. Acompanhe a leitura que farei. Terceira epístola de João, você vai em Apocalipse, volta Judas, terceira João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Amém. Embora terceira João esteja, obviamente, numa sequência das cartas de João, o conteúdo, o propósito de terceira João, ele é totalmente diferente daquilo que nós vemos tanto na sua primeira epístola quanto na segunda. Na primeira epístola de João, João ele está tratando ali com igrejas da Ásia Menor, e nós não descartamos o fato de que Gaio fazia parte de uma dessas igrejas, mas o propósito de primeira João é refutar o ensino dos falsos mestres que tinham uma teologia errada a respeito de Jesus. E porque eles tinham uma teologia errada a respeito de Jesus, eles tinham uma teologia errada a respeito da moralidade e a respeito dos relacionamentos. Isso estava causando confusão na cabeça daqueles irmãos, de maneira que eles estavam duvidando da sua própria salvação. Então João escreve em 1 João com o propósito de trazer um teste fiel para aqueles irmãos, de maneira que eles pudessem se avaliar e avaliar a doutrina errada que eles estavam ouvindo. A segunda carta de João, ela tem como propósito ainda alertar aquela igreja para que eles não recebessem pregadores itinerantes, porque era uma prática muito comum naqueles dias, pregadores que saíam mundo afora pregando em vários lugares. Era mais ou menos assim, imagina você, nós estamos aqui reunidos, de repente do nada aparece alguém na porta falando, olha, eu tenho uma palavra para trazer para a igreja. Isso era muito comum naqueles dias. Embora não existissem templos, as igrejas se reuniam nas casas, os pregadores itinerantes, eles saíam mundo afora pregando. E ali você encontrava de tudo. Existiam pessoas ali que não eram pessoas realmente bíblicas. Por isso que João, na sua segunda epístola, no versículo 9 e versículo 10, ele chega a dizer o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Esse é o teor, tanto da primeira quanto da segunda epístola. Na terceira epístola de João, nós não temos essa dificuldade doutrinária. O que nós temos aqui é uma dificuldade eclesiástica, administrativa, porque João, ele escreve a sua carta para um homem chamado Gaio, e ele escreve com o propósito de encorajar Gaio para que ele continue nas suas disposições em relação aos pregadores itinerantes. Sim, porque tinha muito pregador itinerante que era falso pregador, mas tinha muito pregador itinerante que era pregador realmente fiel. E a terceira epístola de João é exatamente um encorajamento do apóstolo ao seu filho na fé, Gaio, para que ele receba essas pessoas e ele encaminhe essas pessoas no trabalho do evangelismo, no trabalho do reino de Deus. Mas João, ele escreve também com o propósito de alertar aqueles irmãos a respeito da conduta de um homem chamado Diótrefes. E aí ele encerra falando ou recomendando Demétrio. Então a gente vai olhar aqui esses três personagens e buscar aqui extrair algumas lições para a nossa vida, a partir daquilo que nós vemos na vida de Gaio, a partir daquilo que nós vemos na vida de Diótrefes e a partir daquilo que nós vemos na vida de Demétrio. Então, em primeiro lugar, nós vamos olhar aí para Gaio. Veja que do versículo 1 ao versículo 4, João, ele está elogiando Gaio, ele está expressando ali a sua alegria, a sua gratidão ao Senhor pelo testemunho de Gaio, um testemunho que não era propriamente de Gaio, mas de pessoas que foram beneficiadas por este irmão. E ele ressalta aqui pelo menos dois aspectos interessantes. Ele fala que Gaio era alguém que andava na verdade. Olha o versículo 4, por favor. A palavra de Deus nos diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É isso que ele fala também no versículo 3, né? Como tu andas na verdade. E ele fala também aí no versículo 6, né? Mas eu quero ler a partir do versículo 5. Olha o que aqui diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então nós vemos aqui duas coisas interessantes: nós vemos verdade e amor. E quando João diz que Gaio era alguém que andava na verdade, João está dizendo que Gaio era alguém que andava mediante uma doutrina correta. E essa doutrina, ela não era estática ou meramente intelectual. Essa doutrina, ela encontrava repercussão na vida de Gaio, de maneira que ele amava os emissários, ele amava aqueles que faziam parte daquela igreja. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante: a fé e as obras, elas devem caminhar juntas. O conhecimento da palavra de Deus e o amor ao próximo devem caminhar juntos. Se não há amor pelo próximo, não há conhecimento correto da doutrina. Se há apenas um amor e uma despreocupação com a doutrina, esse amor, ele é falso. Por mais sincero que você seja, esse amor ele não é compatível com a vontade de Deus. As duas coisas precisam caminhar juntas. As duas coisas precisam caminhar lado a lado. Gaio, ele era esse cooperador que andava na verdade. E porque ele andava na verdade, ele amava. E aí nós olhamos, por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 17, quando Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Gaio era alguém que tinha fé e demonstrava essa fé por meio de obras. Todo crente autêntico deve almejar isso diante do Senhor. Todo crente. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós progredimos no conhecimento da doutrina, mais isso deve aperfeiçoar o nosso amor, mais isso deve aperfeiçoar a maneira como nós nos tratamos. Isso não significa dizer que você vai se calar diante de erros. Porque quando nós olhamos o próprio João, ele está denunciando Diótrefes sem nenhum pudor. Por que ele está denunciando? Porque ele era alguém que andava na verdade. Porque ele é alguém que amava tanto as pessoas, que ele dizia: ó, esse aí, esse que quer a primazia no meio de vocês, essa pessoa, ela não é crente. Veja que no versículo 11, João ele chega a dizer o seguinte: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E João fala isso logo após trazer uma descrição a respeito de Diótrefes. Então, que fique muito claro isso. Nós precisamos ter um sério conhecimento da doutrina e testemunharemos esse conhecimento por meio da maneira como nós nos tratamos, especialmente aqui no contexto de 3 João, a maneira como nós lidamos com aqueles que são imbuídos aí ou têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Veja que a palavra de Deus nos diz que Gaio, ele demonstrava esse amor de maneiras bastante específicas. Veja aí o versículo 5 mais uma vez, por favor. A palavra de Deus diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aqui eu quero começar de uma maneira inversa. No versículo 8, João diz que nós devemos acolher esses irmãos. Ele está aqui não dizendo algo para Gaio no sentido assim: Gaio, faz isso porque tu não está fazendo. Não, a ideia de João aqui é: continue fazendo isso, Gaio. Gaio era alguém acolhedor. Gaio era alguém que era hospitaleiro. E essa é uma maneira de nós demonstrarmos amor pelo Senhor. É uma maneira de demonstrarmos que nós andamos na verdade e demonstrar que nós amamos aqueles a quem o Senhor deu a responsabilidade de anunciar o Evangelho. A hospitalidade é uma marca do crente. Quando nós olhamos Paulo trazendo uma descrição a respeito dos presbíteros, por exemplo, uma das descrições que Paulo dá é que o presbítero ele tem que ser o quê? Hospitaleiro. Essa hospitalidade, ela é uma qualificação importantíssima, fundamental para o desempenho do ministério. Aquele que se diz presbítero ou pastor, docente ou diácono, mas não é hospitaleiro, essa pessoa não está qualificada para o ministério. Mas essa questão da hospitalidade, ela deve fazer parte da vida de todos os crentes. Todos nós devemos ser hospitaleiros. Porque a casa que temos, na verdade, ela não nos pertence. Ela é do Senhor. É claro, eu já falei isso aqui em outras vezes, nós não estamos dizendo aqui, e nem João está dizendo, que você deve simplesmente hospedar as pessoas de maneira irresponsável. Ok? Não faça isso. Você deve exercer isso com sabedoria. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é: você não tem que colocar um homem na sua casa e deixá-lo sozinho com a sua esposa, porque você tem que ser hospitaleiro. A Bíblia não fala disso. Seja sábio. A Bíblia dá outras recomendações para que você não faça isso. Tá bom? Mas não deixe de usar aquilo que Deus tem te dado para promover o reino. Quando nós olhamos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, a palavra de Deus diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Romanos 12, 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A hospitalidade. Bom, Mateus 25, 34, 35 traz a mesma ideia. Hebreus 13, 2 também traz a mesma ideia. Gaio demonstrava o seu amor, demonstrava que andava na verdade por meio da hospitalidade. Crente, você precisa almejar isso. Você precisa desejar isso. Precisa desejar isso. Isso nos lembra qual é o propósito de todas as coisas. Por que que você mora onde você mora? E veja, eu não estou dizendo aqui se mude para uma casa que tenha 10 quartos, não é isso. Mas, se de repente você está num local que não é tão confortável, você deve almejar estar num local confortável onde você possa abençoar a igreja. Onde você possa ali ter um ponto de apoio para ser um incentivador, um cooperador da obra do Senhor. Isso deve fazer parte da nossa vida. Você não deve almejar um bom salário simplesmente como um fim em si mesmo, ou simplesmente para que você se deleite naquilo. Mas você deve almejar um bom salário para que aquilo te dê recursos, para que você possa abençoar o reino do Senhor Deus. Então, Gaio era alguém que era hospitaleiro. Quando nós olhamos ainda nas Escrituras, nós percebemos que Gaio era alguém que encaminhava, ele era um colaborador em relação ao envio. Veja no versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Interessante essa colocação de João, porque quando nós encaminhamos alguém, quando nós abençoamos alguém, em última instância, nós não estamos fazendo isso para aquela pessoa especificamente, nós estamos fazendo isso para o Senhor, para o Senhor. E Gaio era alguém que cooperava, ele era alguém que abençoava no envio dessas pessoas, de maneira que elas eram então ali, poderiam então desenvolver o seu ministério. Algumas pessoas veem isso como algo um tanto humilhante, como algo um tanto vergonhoso, depender da igreja ou depender de ofertas ou coisas nesse sentido. Quando nós olhamos Lucas capítulo 10, versículo 7 ao versículo 9, a palavra de Deus diz: permanecei na mesma casa, é Jesus que está falando, tá? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que lá houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele orienta os apóstolos para que eles vivam na dependência de Deus ao dependerem da generosidade dos irmãos. Essa questão, meus queridos irmãos, ela não é uma questão vergonhosa, como eu disse. É um privilégio. É um privilégio para o Senhor. Ou um privilégio para nós, melhor dizendo. E aqui entra muito daquilo que, particularmente, eu vivo. Porque eu, sim, eu dependo dessas questões. Veja que isso é uma bênção do Senhor. E isso nos lembra, meus irmãos, que estes irmãos que saíram com o propósito de anunciar o Evangelho, sejam eles pastores ou mesmo pessoas que querem se dedicar ao trabalho integralmente do Senhor, servindo em alguma localidade, ajudando a plantar alguma igreja, perceba que nós não somos funcionários da igreja, nós somos funcionários de Deus. Ele é o dono da igreja, e é Ele quem mantém a obra, é Ele quem sustenta. Então Gaio era alguém que demonstrava esse amor e esse andar na verdade por meio de uma conduta de acolhimento, de hospitalidade e de apoio. Versículo 8, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores. Ao fazer isso, Gaio estava demonstrando ali que ele era um cooperador, ou seja, alguém, a ideia de cooperação aqui é de alguém que trabalha do lado de outra pessoa. Aquelas pessoas estavam ali no intuito de trabalhar, mas elas não estavam sozinhas, porque elas estavam ali, Gaio estava ao lado delas, auxiliando naquilo que elas precisavam. Todos nós, meus irmãos, temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, mas Deus, Ele separa algumas pessoas para isso. Então, a questão que nós precisamos considerar aqui nesse momento é que nós devemos ser cooperadores. Quando nós cooperamos, nós estamos nada mais nada menos do que sendo instrumentos nas mãos do Redentor, porque é Ele quem sustenta a igreja, é Ele quem levanta pastores, é Ele quem levanta presbíteros, é Ele quem levanta diáconos, é Ele. É Ele quem desperta nos corações o interesse de se dedicar à obra do Senhor integralmente. Esse é o meu desejo, irmãos, que mais pessoas, que irmãos que me ouvem aqui, sejam despertas, sejam despertadas, melhor dizendo, para a obra do Senhor, para que se dediquem integralmente à obra do Senhor. Nós vamos seguir, e agora, João, ele vai trazer aqui um quadro muito difícil naqueles dias. Ele vai citar um personagem que é conhecido como Diótrefes. Você tem aí na sua Bíblia, provavelmente, o título, né? Diótrefes, o ambicioso. E aí você tem aí a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quem era esse Diótrefes? Diótrefes era alguém que gostava de exercer a primazia entre os membros da sua igreja. Esse é um quadro difícil, mas é um quadro muito claro para nós. Falsos líderes são pessoas que amam exercer a primazia em meio ao povo de Deus. Elas não trabalham em prol de uma igreja bíblica, elas não trabalham em prol de uma igreja que se pareça com o seu dono, elas trabalham em prol de uma igreja que os admire, de uma igreja que os aplauda. Essa conduta, ela é uma conduta absolutamente reprovada nas Escrituras. Pessoas que assumem cargos na igreja, não para servir, mas para servirem ali como o centro das atenções. Era essa a ideia que nós vemos aqui no caso de Diótrefes. Diótrefes, ele não aceitava que aquelas pessoas fossem pastoreadas por João. Diótrefes não aceitava que aquelas pessoas fossem pastoreadas por Gaio. Provavelmente Gaio exercia um cargo de liderança, daí esse destaque no escrito de João. Diótrefes, ele gostava da primazia. Olhem todos para mim, ouçam tudo aquilo que eu tenho a dizer, porque eu sou o único porta-voz de Deus na vida de vocês. Isso, meus irmãos, precisa ser considerado. E essa é uma orientação muito clara para a igreja. Nós precisamos entender o seguinte: a partir do momento que o pastor de vocês, esse que vos fala, tem esse comportamento e essa postura como de Diótrefes, ou qualquer oficial da igreja, essas pessoas precisam ser notadas como Diótrefes foi, porque essas pessoas arruinam a igreja. A igreja não tem que ser a minha cara, a igreja tem que ser a cara de Cristo, porque Ele é o dono da igreja. Daí, meus irmãos, muitas vezes, quando pastores saem de determinados lugares, eles deixam ali viúvas, e pessoas que chegam naquela igreja têm grandes dificuldades de desenvolver o seu ministério. Por quê? Porque há muitos pastores que querem se perpetuar no coração das ovelhas. Uma coisa é você ter amizade. Essas amizades, elas ficam. Outra coisa é, eu estou saindo e eu quero dizer para vocês que o melhor pastor que vocês tiveram na vida de vocês fui eu. Então me amem e não ouçam nada que esse outro pastor vai dizer ou o que essa outra pessoa vai dizer. Isso não acontece só entre pastores não, tá? Isso acontece entre outros oficiais também e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Diótrefes era alguém que gostava de exercer a primazia. Diótrefes era vaidoso. Diótrefes era o centro. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Só antes de entrarmos nesse ponto, no final aqui, não nos dá acolhida, né? No versículo 9. Ou seja, Diótrefes, ele, ao contrário de Gaio, Diótrefes não era acolhedor. Porque era ele, a medida de todas as coisas, era ele quem fazia todas as coisas e ponto final. Mas no versículo 10 nós temos uma outra característica de Diótrefes. Diótrefes era maledicente. Olha mais uma vez o versículo 10, por favor. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes não se dobrava ao ensino fiel. Antes, porque ele não queria se submeter a João, porque ele não queria se submeter a um ensino fiel, porque ele via ali a sua primazia, a sua centralidade atacada, ameaçada, ele proferia então palavras maliciosas contra João. Essa é uma outra característica de um péssimo líder, de um péssimo oficial, alguém que se porta com maledicência. Veja que essas são instruções da palavra do Senhor, irmãos. Essas não são instruções ao essas são instruções diretas para a igreja. Líderes que glorificam, que amam a Deus, eles se importam ou eles se submetem quando esses ensinos são fiéis ao Senhor. A maledicência é um câncer e que tem corroído muitas igrejas, muitas igrejas. Você tem dificuldade com algum presbítero seu? Você tem dificuldade com algum diácono? Você tem dificuldade comigo? Procura. É óbvio que há pessoas que infelizmente nós não podemos procurar sozinhas. Infelizmente. Mas você deve buscar reatar o relacionamento naquilo que diz respeito a você. Mas é óbvio, quando nós olhamos Romanos, a palavra de Deus nos lembra que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre depende de nós. E aí o que é que nós fazemos? Nós entregamos nas mãos do Senhor. Sabemos que Ele é o justo juiz. Diótrefes era maledicente. Era alguém que falava mal da sua liderança. Nós não podemos, e aqui é uma aplicação, nós não podemos escolher um líder ou mesmo indicar alguém para assumir um cargo na igreja por conta da amizade que nós temos com essa pessoa. Essa é uma questão que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos considerar, em primeiro lugar, a glória de Cristo. A igreja, ela tem se deteriorado por conta de pessoas que não são vocacionadas e que assumem cargos que não lhes compete, vão trazer dificuldade, vão causar confusão e dificuldades na igreja. Às vezes a gente pensa que porque alguém é legal, porque alguém é carismático, essa pessoa serve para ser presbítero, ou serve para ser diácono, ou serve para ir para o seminário. Não, irmãos. Não, não é assim. Há qualificações específicas, bastante claras, que Paulo fala, Paulo traz. Não pense em alguém para um cargo na igreja por conta da sua amizade com essa pessoa. Não faça isso. Se você ama a Deus, ama. Se você considera a glória de Cristo, não pense dessa forma, não pense assim. Você pode ter relação com essa pessoa, você pode ter um relacionamento com essa pessoa, essa pessoa pode andar na sua casa, mas você está trazendo prejuízo para a igreja. E sabe o que é que acontece? Deus muitas vezes permite com que determinadas pessoas assumam cargos na igreja para punir a igreja, para disciplinar a igreja. Isso não é cruel, irmãos? É terrível. Precisamos sondar as motivações. Precisamos sondar. Por quê? Porque há muitos Diótrefes espalhados pelas igrejas. O caso de Diótrefes mostra que há falsos líderes, falsos pastores, falsos presbíteros, falsos diáconos e falsos irmãos. Os Diótrefes sempre serão conhecidos por causarem motins, facções e insubordinações. São pessoas que sempre vão causar confusão onde tiver. Chega numa igreja, confusão. Vai para outra igreja, confusão. Divisão. É assim, irmãos. Ou nós nos levantamos com coragem para confrontar, ou simplesmente nós estamos dizendo: eu amo mais o meu conforto do que a glória de Deus. Que Deus livre, nos livre. A igreja deve estar atenta e levar essa questão a sério, para que não experimente o juízo de Deus. E é terrível quando nós olhamos a história do povo de Deus e nós vemos Deus simplesmente deixando falsos profetas anunciando suas visões, anunciando os seus pensamentos ao povo, e tudo isso como uma manifestação do juízo de Deus. Deus muitas vezes disciplina a igreja, dando péssimos líderes à igreja. É por isso que a gente tem que orar, irmãos. É por isso que a gente tem que pedir a Deus o tempo inteiro: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas nesses momentos, o que é que a gente faz? A gente ri, né? Ah, já sei em que é que eu vou votar, já sei em que é que eu vou indicar. E a gente caminha dessa forma. Não podemos caminhar dessa forma. Não podemos. Por quê? Porque há muitos Diótrefes espalhados pelas igrejas e causando grandes dificuldades. Não há nada novo. Não há nada novo. Não há nada novo. Essas pessoas precisam se converter ou serem convertidas ao Senhor. Do contrário, elas sairão daqui para causar confusão em outros lugares. E onde chegar vai ter confusão. João termina falando de Demétrio. Ele fala no versículo 12: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João, ele usa aqui uma linguagem, ou melhor, uma estrutura judaica de testemunho, onde você nota isso também lá em Deuteronômio 19:15, desculpa, onde você percebe aqui João evocando pelo menos três testemunhas, enfatizando a veracidade daquela situação, enfatizando a reputação, no caso aqui, de Demétrio. Veja, todos, a verdade e nós, tudo isso dá testemunho de que, de fato, Demétrio é alguém verdadeiro, né? Alguém que é digno de ser apoiado. Então João está escrevendo aqui para Gaio, dizendo: Gaio, continua abençoando essas pessoas, continua incentivando a obra. Nota aí Diótrefes, Diótrefes está causando confusão, não imita as obras dele, não faz isso, não haja dessa forma. Agora deixa eu te recomendar Demétrio, é isso que ele está fazendo. O tom aqui de João é um tom de recomendação. Meus queridos, quando eu olho para esse texto, eu sou lembrado de que há alguém que passeia no meio da igreja. E eu não falo isso numa linguagem pentecostal, né? Está passeando. Não, mas quando a gente olha a figura em Apocalipse, a gente vê exatamente isso. Jesus é aquele que anda no meio das igrejas. E ele tem os seus líderes em suas mãos. Essa igreja, ela é sustentada por Cristo. E eu sei que o Deus que sustenta essa igreja, ele levará essa obra até o fim. Assim é o meu clamor, assim é a minha súplica. E ele há de afastar aqueles que têm causado dificuldades ao avanço desta obra. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Algumas pessoas talvez vão ter que sair. Outras pessoas vão chegar. Isso vai acontecer. Mas há um Deus aqui que vê. Há um Deus que sabe das motivações. E pode ser que haja uma prosperidade. Mas Cristo vê. E Ele há um dia de acertar as contas. É isso que tem que consolar o nosso coração, o coração da igreja. Saber, meus irmãos, que há um pastor que é digno de toda atenção e de toda centralidade. Esse pastor é Cristo. Ele tem a primazia entre nós. Qualquer líder que se levante no nosso meio, querendo a primazia, querendo ser bem visto, querendo a centralidade, ser o centro das atenções, a minha oração é que Deus tire essas pessoas da obra. E eu não falo só dessa igreja local. Quando eu falo da obra, eu estou falando da igreja de Cristo, localmente falando. Porque seria muito egoísmo da minha parte falar assim: sai daqui, vai para outro lugar. Vai ser um câncer lá, como é um câncer aqui. E como é um câncer em qualquer lugar que já foi. Então a minha oração são pelo menos duas: Senhor, converte. E se não converter, Senhor, se não converter, nos dá sabedoria para lidar com isso. Porque é uma desgraça no meio da igreja. Mas essa igreja, ela é mantida por Cristo. E ela será mantida até o final. A despeito dos Diótrefes, Cristo continua mantendo esta igreja. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Que Deus os sustente. Saibam, esta igreja continuará de pé por causa do seu dono, que é Cristo Jesus. Que Ele continue, ou que Ele levante pastores, oficiais, fiéis, bíblicos e vocacionados, e que Ele tire aqueles que realmente têm se constituído numa tragédia, ou se constituirão numa tragédia na vida desta igreja. É no nome de Jesus que nós clamamos. Amém.